partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje nossa entrevista aqui, nosso bate-papo é com o Paulo Romeu, ele que é mestre griot, pesquisador, divulgador da cultura afro-gaúcha e fundador do Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê. Paulo Romeu, bem-vindo mais uma vez aqui a esse espaço do Quilombo.
É um prazer estar aqui mais uma vez e obrigado pelo espaço e pela parceria de sempre. Então aí para falar um pouquinho dos acontecimentos culturais que a gente está envolvido aí.
E o principal acontecimento é o lançamento de uma música. Aliás, quero agradecer, né, por essa tua disponibilidade de vir até aqui ao Quilombo para aqui a gente fazer esse lançamento.
Tinha combinado,
né? Isso, né? Combinado, mas enfim.
Sim.
Para nós é uma honra estar aqui para divulgar então esse lançamento.
Para mim também.
O lançamento da música Cultura Afro-Gaúcha.
Isso. É uma música assim que fala um pouco dos nossos personagens que ativos culturalmente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? É uma música assim, meio de resgate mesmo, de mostrar que existe. Ela tem uma parte da música que fala, né? É cultura pro gaúcho, muita gente nunca viu. Isso é uma pergunta, né? Nunca viram-se tanta coisa acontecendo, né? Pelo menos o pessoal daqui, né? Já não digo, talvez lá pro Rio, São Paulo, para cima. Mas mesmo aqui no Rio Grande do Sul, né? Parece que passa meio desapercebido, não veem, né? As coisas ainda são bem complicadas assim para a gente, mas a gente já está acostumado, né? 52 anos com a Afro-Sul nesse processo aí de furar as bolhas e está conseguindo, né, dar visibilidade para os trabalhos. Mas é um momento bem legal e no mês que vem ela vai para as plataformas e vamos lá, vamos botar para tocar aí, mas é para deixar mesmo como herança para o pessoal aí mais novo, né, as novas gerações.
Sim.
Saberem, fulano fez isso, bah, o meu parente, às vezes com, né, nem sabe, às vezes a gente mesmo não sabe, né, de tanta coisa que acontece. Essa semana também estive numa reunião aí com o pessoal dos pontos de cultura, né, de alguns pontos e pontões e tal.
Uhum.
E aí eu estava vendo como tem coisa que a gente não conhece. Eu que estou sempre envolvido também no meio cultural, dessas coisas sociais aí, comunidade, mas também muitas pessoas que eu não conhecia fazendo muita coisa legal que a gente não fica sabendo, né, porque estão lá na sua comunidade, estão lá, mas fazendo coisas assim muito importantes assim que o Estado não faz e que essas pessoas, essas instituições, essas associações estão conseguindo assim, né, sobreviver.
Eu devo dizer que eu também tenho um pouco desse sentimento assim de não conseguir dar conta de trabalhar todos os movimentos.
Graças a Deus, porque é muita gente, né? Cada vez vier mais gente ainda.
O programa é semanal, né? Então é
Sim.
um tema, em princípio, por semana. E na semana acontece muita coisa, né?
Sim. Mas é bom também essa coisa de estar acontecendo mesmo, de ter bastante coisa acontecendo nas comunidades, que geralmente não tem patrocínio, não tem apoio, né?
Uhum.
Mas aí estão pelos editais, estão por parcerias, e o pessoal consegue, sabe? É bem complicado e a gente sabe muito bem como é que é, assim, a gente do Afro-Sul, do Modê, em questão de sustentar um espaço que se tenha, sabe? Todo o trabalho que dá e toda... Para nós, assim, também depois da passagem da Iara, assim, o Afro-Sul já transformou um pouco, né? A diretoria mudou, entraram alguns, o Conselho dos Guardiões, né? Que é o maior conselho, mais que tem mais voz dentro da instituição, né? E aí a gente tá com uma coisa um pouco mais empresarial, assim, que a gente era um pouco resistente a entrar naquela coisa comercial, né? Dos trabalhos com um grupo cultural, mas é preciso sobreviver, né? Então, A gente já, graças a Deus, estamos com uma moçada nova lá, trabalhando legal com marketing, publicidade, sabe? Então isso aí está sendo bem legal para a gente, assim, para poder dar a visibilidade que precisa, né, para as ações, né?
Inclusive, agora pouco antes de começarmos a entrevista, tu estavas me dizendo que ainda estão, obviamente, nesse processo ainda se recuperando de um luto, né? Uhum. Mas que a partir do segundo semestre deste ano, algumas atividades serão retomadas, é isso?
Uhum. É, que a gente não... No ano passado todo a gente não teve festas, a gente só teve os cursos, as oficinas, as coisas, né, que acontecem lá de formação. Ensaios, né, dos grupos que ensaiam lá, mas festa a gente não tinha feito ainda, não fizemos. Mas agora no segundo semestre a gente está retomando, eu acho que provavelmente a gente vai retomar o Domingo Cultural, só não sei que antes era todas as semanas, né? Talvez agora seja um por mês e tal, uma coisa mais para a gente poder ter mais tempo de organização e tal. E que também a gente está fazendo muitas outras coisas, né? Lá, os projetos que estão rolando lá, tem muita coisa legal acontecendo. Estou trabalhando com um projeto, a gente está com um projeto chamado Yara Benzeu, que é muito legal e trabalha com letramento racial, trabalha com música, com dança, com outras atividades também. E também projeto Alujá também, que é muito legal, que a gente está trabalhando, que é na coordenação do mestre Guto e tal, do Africanamente. É um projeto também muito legal, assim, que está reunindo, assim, vários trabalhos, assim, comunitários para tentar um trocar com o outro, sabe, aproximar e para a gente se conhecer e ter aquilo que eu estava falando, né? Conhecer um pouco, mais que eu conheça, eu nunca vou saber tudo que está acontecendo em Porto Alegre. Só na parte cultural, assim mesmo, de social, né, onde une a cultura com o social, muita coisa, graças a Deus, acontecendo independente. E é isso mesmo que tem que acontecer, né? É contar com trabalhar os editais, participar, mas não ficar contando, né, com aquela coisa do Estado e tal, que daqui a pouco não, o negócio é agir pelas próprias pernas, mas o que leva adiante isso é ter parceria, né? A gente, graças a Deus, tem bastante parceria legal que são, assim, dão a sustentação, né, pra gente, aquele gás, né, pra gente estar podendo ampliar mais ações e tal. Mas a gente está nesse momento aí de organização e de... A gente saiu de um espetáculo dos 50 anos, né? Que foi o ano passado, que foi um bem pesado, assim. Então, 2 anos de ensaio, de montagem, e que a gente ficou. E ainda depois que terminou, agora esse ano também, a gente ainda está meio assim, sabe? Recém estamos caindo. Foi um espetáculo muito legal, assim. Realmente... A gente fez tudo que a Yara queria, que ela já tinha projetado, né? Quando os guias começaram a ensaiar, 2023 e tal, para o espetáculo. Várias coisas que ela tinha projetado. Ah, quero isso, quero aquilo, não sei quem. Nós depois começamos... Caraca, começou a ter dificuldade para buscar as coisas, né? Mas não, mas vamos buscar, vamos correr, vamos... Vai ter que sair. Graças a Deus a gente conseguiu tudo que a gente previa com a nossa produção, e graças a Deus também com a produção ganhamos um açoriano de produção também, isso aí né, foi legal, a gente ganhou, fomos indicados a 9 açorianos e a gente ganhou 3, e juntado aos outros, a gente já tinha 6, a gente tem 9 troféus açorianos, assim, que para nós dá muito orgulho da gente ter sempre, né, feitos espetáculos, assim, no patrocínio, né? Tipo, mas é como a Didi fala, que a minha filha, tudo feito no quintal nosso, mas a gente tem um quintal muito forte, muito de pessoas muito, muito brilhantes, muito técnicos, assim, muito capazes, assim, que geralmente trabalham com a gente, assim, por ajuda de custo, e sabe? Que quando vocês forem trabalhar com o trabalho deles, é muito caro, assim, se fosse pagar. São, assim, gente que tem muito, muito conhecimento, muito respaldo, né, com os trabalhos técnicos dentro aqui de Porto Alegre. E isso dá bastante, bastante orgulho para a gente de ter esses parceiros, assim, que gostam da instituição, sabe? Não é porque a lei pode ser contratado e tudo, mas eles gostam de trabalhar com a gente, eles gostam do que a gente faz, dos propósitos. Então isso foi, esse espetáculo assim para nós foi muito marcante, assim, né? Marcou uma quebra de era, assim, entrou uma outra geração mais nova do Afro-Sul agora, que já está, graças a Deus, aí já estão na frente, na linha de frente, e tudo moçada nova, e os jovens na Afro-Sul, né?
É que esses parceiros,
os adolescentes,
têm uma identificação e um conhecimento, né? A ligação com o tema que vocês trabalham.
Exatamente.
Bom, Paulo, eu sobre a música que tu estás lançando, uhum. Eu sei várias coisas que tu estás dizendo, primeiramente, a gente vai retomar,
uhum.
Porque tu traz muitos elementos e muito significativos. Mas eu separei aqui alguns pontos da música que eu acho interessante a gente retomar.
Uhum.
Por exemplo, lá no começo tu fala em Areal da Baronesa, Barão de Gravataí, Quilombo às margens do Iguaíba, Príncipe Custódio, a história preta começa aqui. Ano passado, em março, quando tu estivesse aqui no Quilombo, nós conversamos um pouco sobre a tua vida ali no Areal da Baronesa. Tu, inclusive, disseste que nasceste na Rua Barão do Gravataí, uhum. Número 512, ali, bem na Ribeiros.
A casa está não abandonada, porque desde a enchente o pessoal da família saíram, né, de 2024, e agora a casa está lá e provavelmente vai ser destruída, né, vai ser demolida. Uma das últimas casas ali que restou na Barão, com essa tudo prédio, né,
uhum.
Que era ali e tal, do tempo do meu avô Romeu Rodrigues da Cruz também, ele era muito conhecido, meu avô foi coronel da brigada, foi árbitro de futebol, foi técnico, ele era professor de educação física, foi preparador físico de times da seleção gaúcha e tal, e foi presidente do Floresta Aurora, ele fez muita coisa, assim, na época...
Uhum.
No Areal, assim, né, lá pelos anos 50, né, por aí, mais ou menos, foi a época que eu nasci. E é um território, assim, quilombola, né, é onde tudo começou para nós aqui em Porto Alegre.
Como é que foi a tua infância nesse território?
Ah, foi muito legal, assim, eu começava a perceber coisas, muita coisa eu fui perceber... que eu passei ali na infância, fui perceber depois, né, de adolescente, já adulto, que eu comecei, poxa, isso aí, mas cara, e o fulano, pô, o fulano, sabe, comecei a entender a importância, né, do território, assim mesmo, né, na fase de adolescência e tal, que aí a gente começa já com o Afro-Sul ali, eu comecei com o Afro-Sul com 17 anos, é o Marquinho, a Yara e tal, da nossa pesquisa, né, da coisa afro-gaúcha que a gente começou naquela época, não tinha internet, né? Uhum. Era ir atrás dos mais velhos, conversar e perguntar e esse tipo de coisa. Mas foi muito legal ali, eu cresci entre os tambores do terreiro ali, dos terreiros e da escola de samba, o Imperador era... assim, a 500 metros praticamente.
Próximo da tua casa.
É, ali. Próximo, morava na Barão, o Imperador era na Travessa Pesqueira ali, o Rosinha, que tem bem ali pertinho desse número ali onde eu morava. E aí era o Imperador num lado, e no outro lado tinha o pai Fábio, que era de religião, então, afro. E então, quando não era os tambores da escola de samba que estavam tocando, eram os tambores do batuque, né?
E tu no meio
das
duas referências.
Moleque, aquilo ali já estava, os tambores já estavam me puxando, né? Até eu conseguir chegar nos ensaios, porque era pequeno, não ia. Eu queria ir, eu não deixava e tal, né?
Uhum.
De noite, aquelas coisas. Não, não vai. Os outros, tinham uns amigos que eram maiorzinhos, já iam nos ensaios, já estavam, e vai, ficava louco, né? Mas logo já comecei a participar ali também no Imperadores, que eu ia de tarde para lá ajudar a montar instrumentos, ficava ali tocando lá o mestre Neri, graças a Deus, que meu mestre, assim, que me deu um rumo, assim, nessa questão, assim, musical e como percussionista, assim, sabe, foi um exemplo para mim e um incentivador muito grande. E tudo foi nessa época aí de moleque, aí eu ia para lá e aí fui... Começava a tocar e depois com 15 anos eu já estava ali no Imperador, a gente já tinha um grupo as crianças já para adolescentes já, e que a gente tocava de tarde, às vezes a gente saía de noite ou de tardezinha, assim, com os instrumentos que eles emprestavam, né, da bateria, e a gente saía tocando pela rua, coisas daquela época, né, que a gente vivia muito, né? O coletivo, né? a comunidade, os vizinhos, os encontros do dia a dia. Não é aquele encontro uma vez, que era todo dia, né? Aquela coisa de, sabe como é que é a comunidade, como o Paulinho do Areal fala até hoje, né? É comunidade, sabe como é que era? Eu disse, é, eu sei. Porque são bem atípicas as coisas, né, que acontecem, assim, para o pessoal da comunidade é normal, né?
Uhum.
Mas, sim, eles têm muitas possibilidades, muito talento dentro das comunidades, muita gente inteligente, muita gente esforçada, que faz a diferença, né?
É muito interessante essa tua descrição, porque eu estava pensando, tem um trabalho de uma historiadora, a Sandra Jataí Pesavento, que ela é chamado Lugares Malditos, que fala da estigmatização de alguns lugares em Porto Alegre. É, inclusive, Porto Alegre. Um desses lugares é a própria, o Areal da Baronesa, né? Uhum. Então, ele fala até de um certo beco da Preta que está ali. Então, trata como lugares que sejam temidos, né?
Sim.
Que são complicados. Daí eu lembro que, bom, eu vim de um lugar também periférico, sou de Alvorada, e eu me lembro que a mãe ouvia muito o Zambiase. Daí tinha aquelas trilhas, sempre quando falava em Alvorada, tinha aquela trilha de música de terror, né? E, puxa, mas eu sempre vivi... E
sim,
sempre
coisas boas.
Sempre coisas muito positivas.
E coisas ruins acontecem tudo que é lugar,
então,
né?
Então, quando a gente fala do nosso lugar de pertencimento, é uma fala diferente de quem olha essa realidade de fora.
É verdade. E cada vez mais esses que olham de fora estão precisando chegar mais dentro, não só para conhecimento, mas por ter, sabe, vivências, e são coisas que você tem que viver. Entendeu? Senão fica aquela coisa só vendo no jornal, vendo na televisão, que só vê também crime, sabe? Como tu falou, só a parte negativa. Mas tem muita coisa acontecendo nas comunidades aí, legal, muita coisa mesmo, muita... trabalhos principalmente com crianças, adolescentes, idosos também, sabe? É, graças a Deus tem muita gente que olhava de fora também, às vezes, né? As comunidades agora estão dentro e estão ajudando aí.
Sim.
Na sua profissão, é um psicólogo, outra não sei o quê. E vem, a gente vê, eu vejo lá pelo Areal também, a partir do Areal do Futuro, assim, eu realmente foi uma injeção de vida, assim, né? no espaço, em todo o Areal, né? Só aquele espaço ali da Guaranha, que hoje, no caso, sobrou. Mas o que eles fazem ali para toda a comunidade, assim, é uma coisa, assim, que, pá, muito importante, importantíssima. Se não tivessem feito, eu acho que não tinha mais nada no Areal ali, nem a Guaranha talvez não ia ter mais, aí ia ser prédio ali, sabe? Que como a coisa do quilombo, né, ele já pôde preservar pelo menos o espaço, né, que hoje é quilombo, né, ali na Guaranha. Então, aí já foi uma coisa boa que já, pô, pelo menos o espaço tá... Mas e o resto? É só o espaço? As crianças vão continuar, não vai ter nada, não. E aí, quando surge o Areal do Futuro ali, depois da escola de samba que tinha, né, que antes tinha a escola lá do Areal e tal, o Nego Celso, querido presidente e tal, aí esse trabalho do Paulinho, são mais gente, mas o Paulinho, Daniel, a tia Cleusa ali, que são um trio, assim, de frente ali do negócio, é importantíssimo demais, assim, não só para o espaço ali, para Porto Alegre, para nós como negros, né, como eu falo na música, assim, a gente tem que saber de onde a gente vem para a gente poder ter ideia para onde a gente vai, né, cara?
Justo.
E é aquele efeito Sankofa, né? Preciso olhar para trás. E se a gente olhar para trás aqui em Porto Alegre, né, pessoal, todas as comunidades negras vão... A referência vai ser o Areal. Porque dali parte Redenção, Monte Serra, aí vai a diáspora, né?
Mas foi ali que surgiu.
É, que nem eu falo. Não que a cultura preta também surgiu com a chegada do Príncipe Custódio. Ela já existia ali.
Sim.
Só que ela foi fortalecida, né?
Sim.
Porque aí é um momento que chega um africano com a cultura, né? E sabendo... Aí as pessoas já tinham mais. Não é qualquer um que estava falando, né? Pô, e um príncipe, né? Mesmo que talvez, não sei se davam toda essa importância para ele na época, assim. Mas, pô, ter um príncipe, né? No lugar, um príncipe africano com todo o conhecimento. Pô, aquilo ali foi... Provavelmente foi onde, e a cultura, na minha visão também, onde a cultura iorubá começa a entrar mais forte aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque a gente é muito banto, né? Praticamente, né? A maioria que vieram para cá, bantos e tal, E a gente já tinha essa coisa banto ali também, mas aí de Yorubá acho que talvez também, mas coisa de África era muito longe, né, do...
Mas me parece que
do Ariel, sim, da Baronesa.
Que o príncipe, a figura do príncipe era, assim, muito benquista e muito requisitado, inclusive,
para
participar de eventos, cerimônias públicas.
É, não
com,
só pela comunidade, mas pela cidade toda,
sim,
né?
Sim,
os,
é.
Tipo, os políticos, né? As caras que
isso.
eram fregueses dele, eram, é. Frequentavam, né, o terreiro e tal. E, claro, ele era muito, muito, muito forte, sim. Uma marca muito grande, né, que ficou assim,
sim.
dele ali, não só no Areal, na cidade inteira, assim, que, onde, graças a Deus, a Portela pôde mostrar um pouquinho, né, do que é a nossa cultura afro-gaúcha, mais no lado religioso e tal, mas também importante de chamar a atenção que existe uma coisa que é forte e que talvez só exista aqui, não, no outro lugar do Brasil. Não existe.
Paulo, influências do mestre Borel.
100%. Poxa, o Mestre Borel é uma referência para nós, assim, muito central. E quando a gente começou com o AfroSul, lá em 1974, aí já 75, 76, um pouquinho antes de 77, eu acho que quando a gente foi com a banda para São Paulo, o meu pai já falava assim para mim: ah, o Borel já fazia esses grupos afro aí que vocês estão fazendo. Isso aí o Borel fazia nos anos 40, eu toquei com ele, pai, várias coisas, não sei o quê. E a gente, né, pô, cara, ficava assim, vai, imagina como é que era para eles fazer um grupo afro nos anos 40, 50, e nós nos anos 70 estamos patinando, não sabemos de nada, estamos buscando, sabe, tipo uma utopia. Mas aí ele, sabe, com essa aí ele também, a gente já começou a colar mais no mestre, porque ele já tinha todo esse conhecimento, né? E aí a gente viu o resto do conhecimento que ele tinha, né? Fora aquilo ali, as viagens, andou por tudo, o respeito que ele, o jeito que ele falava, assim, ah, porque a velha, eu vou, ela me escreveu, não sei o quê, eu vou. A velha era a mãe menininha do Cantuar. Simplesmente tinha uma relação muito forte com ela e ajudou lá no, em relação ao candomblé em Salvador, no Cantuá. Também quando o Cantuá botou o primeiro terreiro no Rio de Janeiro, ela pediu para o Borel ir lá e deu, foi o Borel que foi e deu assessoria para a pessoa que seria o sacerdote lá, né? Começando no Rio de Janeiro com a linha da mãe menininha. O mestre Borel que foi, que instalou e fez todo, né? Isso que é um gaúcho lá no Rio, mas ele, como ele falava vários idiomas africanos, né? E tinha esse conhecimento todo, ele era muito requisitado mesmo. E uma biblioteca ambulante, mais que uma biblioteca, porque uma biblioteca é uma coisa, né? Que era uma vivência, assim, muito grande, muito... Não tem tamanho, assim... A gente tem o mestre Paraquedas também, que na época a gente tinha os dois mestres griot ligados ao Ministério da Cultura, o Borel e o mestre Paraquedas pelo AfroSul Odomodê. E foi muito legal também, porque aí passou a ser um mestre nacionalmente, né? Não conhecido, mas pelo menos representado já onde vai nos encontros, saber que tinha um mestre griot gaúcho aí, assim, sabe? Sabia da história deles. O mestre Borel já foi, meu mestre Paraquedas está aí, graças a Deus, vivo. Faz aniversário agora em maio. E sempre ativo, com uma cabeça assim, super ativo, graças a Deus. E com uma idadezinha avançada, mas muito ativo, muito ativo, muito importante ainda dentro da nossa cultura aqui.
O mestre Paraquedas, há horas estou querendo trazer aqui. Vou te pedir a tua ajuda aqui ao vivo para tu me ajudar a conduzir trazer ele aqui.
Que é uma operação toda para tirar ele de casa, porque ele mora ali, né, na subida para o Morro da Cruz.
Não, mas se precisar,
o nome da rua.
A gente vai até o mestre Paraquedas.
Sim, vamos ter que... E precisa três pessoas para descer ele, porque ele é num barranco, tem uma escada, né?
Sim.
E aí tem... Com a cadeira, dessa cadeira, tem que descer ele sem a cadeira e tal.
Sim.
Aquele barrancão. Mas ele está sempre disposto.
Ah, tu tá falando, eu estava fazendo aqui associações, porque tu falou que o AfroSul começou em 74, tem a mesma idade da TVE, né?
Foi 74?
74 também.
Ah,
e, E foi mais ou menos no mesmo período que também estava ali aflorando, estava começando a se encontrar o grupo Palmares, que é início de 70 também ali. Eles estavam começando a falar sobre 20 de novembro, enfim, né? Então,
formar um movimento negro aqui em Porto Alegre sempre existiu, mas tipo... formalizar, né, no caso.
O foi MNU essa, foi veio, o pessoal do... começou só mais tarde em 78.
Ah, em 78 que eles vêm.
Começaram, mas daí aqui, né? Muito influenciado com essa ideia do Grupo Palmares, né?
Sim,
de estabelecer ali o 20 de novembro como sendo uma data significativa em oposição ao 3 de maio.
Porque não estava preocupado em ser MNU, que nem o mestre Paraquedas mesmo fala. O pai dele, na época, eles já tinham outros negros, que eram, um era advogado, outro tinha outro, parece que era até já era médico naquela época, que então eles se reuniam, sabe, para fazer ações e coisas, então já era um movimento negro, né?
Sim.
Mas eles não tinham essa ideia de ser um movimento negro.
Negros
unificado.
Em movimento.
Negros em movimento, exatamente. Aí eles falou tipo, aí precisavam, a casa da dona fulana lá está caindo, tá? Aí se reuniu os caras, eu levo, eu faço não sei o que, eu consigo isso, eu consigo aquilo, eu trabalho. Aí eles tinham muitas ações assim que eles faziam, eu disse, pô, já era um movimento negro isso aí. Depois só tomou uma forma, né, jurídica, né, que foi imprescindível de tomar essa forma também, porque a gente vem ali no pico da ditadura militar, né, no bojo do negócio, surfando, então ali tinha que se mostrar uma coisa institucional mesmo, movimento negro e tal, que vai partindo mais lá do eixo Rio-São Paulo, né, talvez pela visibilidade que tinha ali, então, e acontecia em outros estados, com certeza.
Uhum.
Mas a partir daquela geração ali do TEM, né, que é do... ali
Teatro
que vem
Experimental.
Teatro Experimental do Negro, o Abdias e tal, ali vem uma formalização também do movimento negro brasileiro, porque já existia um movimento negro antes do Abdias. Uhum. Em Campinas, por exemplo, o TC, que é um diretor da Tainã lá em Campinas, o mestre Lumumba, que já faleceu há uns 2 anos atrás aí, mas alguns de Campinas, mas a maioria do pessoal tudo de São Paulo ali, eles já tinham essa questão de movimento negro já, só não tinham a sigla, né, é o MNU, mas era um movimento que eles já faziam de lá de Campinas, que depois foi fortíssimo a ponto de resultar nesse, no TEM, nesse, aí no pessoal do Rio-São Paulo ali já, né? Mas eles já, só que eles não apareciam, né? Mas eles já faziam coisas. Só não apareciam. Como o África Bambata falou também quando ele esteve lá no Domodê. Não fui eu que comecei com hip-hop. As pessoas, tu que bom, assim, começou com hip-hop, um, dois, né? Chegou, não, o hip-hop começou lá em 1500... Aí começou a dar nomes, né? A fulana, que bibibi, o ciclano, blá, blá. Só que eles não apareciam, a rádio não mostrava eles, não tinha televisão para mostrar eles, nem a mídia não se interessava. E eu dei uma sorte que na minha geração, quando a gente veio com hip hop, era 10 mil pessoas nas festas, 20 mil, aí os caras, ó, isso aí dá dinheiro, meu. Vamos botar, vamos mostrar esses caras. Aí ele tava na fita, aí vem ele, os outros da geração dele, né? O África Bambata, que pum. Mas simplesmente foi aquele momento que ele, a mídia e os empresários, né, se interessaram em patrocinar aquilo ali, né, para ter retorno. Mas a coisa já acontecia direto, né? Ele foi perguntado sobre o... citaram um americano lá, negro também, que seria um dos primeiros que começou com grafitagem nas ruas lá em Nova York e tal. Uhum. E aí ele... foram os que começaram com grafite, né? Ele falou, não, o grafite começou lá nas cavernas, quando pintavam aquelas coisas.
Sim.
Tipo, agora estão chegando bem depois, né? Porque a gente tem que olhar para trás mesmo, né? Porque senão tu acha que a coisa começou dali, da onde a gente começou a conhecer, onde apareceu na televisão, no rádio, não sei o quê. Tá, esses estão aparecendo agora, mas e antes? Nós também. Eu falo em relação ao Afro-Sul, Pau Brasil, que a gente é muito perguntado sobre o samba rock. Inclusive, graças a Deus, agora está rolando um documentário que estão fazendo, tem mais um livro que vai sair, tem umas 3 coisas em termos do samba rock de pesquisa aí que o pessoal está fazendo para lançar. Bem legal, assim, para a gente poder se localizar um pouco, né? Porque não foi a gente que começou com samba rock, com swing, que a gente levou para São Paulo. Quem começou aqui, a gente aprendeu com os coroas aqui, com os mais velhos aqui, sim, nos bar, sim, nas escolas de samba, nas comunidades, que eles já tinham essa pegada aí.
No outro programa, lá no ano
passado... Só que eles não apareciam, desculpa, é a mesma coisa, eles não apareciam na TV, não apareciam no rádio, estavam lá na comunidade, como é que tu vai saber que existia? Só quem ia lá, nem a gente ia lá para ver, né, pô, ver os caras tocar na Conceição, sei lá, pô, lá... As rodas de samba que tinham, que a gente sente muita falta, que quase não tem mais hoje, devido ao espectro também da violência ali, né? Que se instala e tudo, fica meio complicado de transitar. Mas era isso aí, eles já faziam esse swing, que era uma mistura para nós do jazz, que eles pegaram dentro do samba gaúcho, meteram o jazz e vem. E também a gente, por ser latino aqui, o nosso lado... Né, da coisa espanhola ali, pega direto, né, na nossa veia. Então é isso, né? Não tem que olhar e dar o... Não dá nem para dizer quem que começou. Olha, eu vi que começou por lá, pelos fulano, mas não vou dizer que é ele, né? Ah, é fulano que foi o que começou.
A minha referência é tal.
É, exatamente, são referências que a gente tem. Porque outros a gente poderiam ter sido nossa referência se a gente conhecesse, mas a gente... Não conheceu, mas só esses que a gente conheceu, graças a Deus. Pô, e de ouvir o Caco Velho, esses Bola 7, entendeu? Puta, ali já tava o caminho do negócio, né, cara? E aí quando o Luiz Wagner chega lá também, em 66, foi bem na época da Jovem Guarda, né, também. E ali ele chega lá, guitarrista, banda de rock, os Brás, tudo. Mas quando ele vai pro samba, ele vai com a guitarra, que é o instrumento dele. Então ele já começa um cara já tocando guitarra no samba, que naquela época lá, nos anos 60 e pouco, até quando a gente chegou em São Paulo, em 77, baixo estranhava também banda de samba. Chegava, pô, baixo, banda de samba com baixo, baixo. Caraca, hoje não tem baixo, tá em todas as bandas. Porque, mas é legal, foi uma influência também que a gente tinha aqui dos conjuntos, né, das bandas de baile, aquelas coisas a gente já tinha, o negócio de o samba com baixo, no teclado já tinha, a gente já usava essas harmonias.
E é muito interessante pensar nessa mistura toda que teve, nesse encontro de músicos, né?
Então, gerações, né?
De gerações também, então Luiz Wagner com o Bebeto, com o Jorge Ben.
Isso, foi isso que aconteceu.
Paul Brasil.
Quando chegou lá o Wagner, pô, ele viu o Jorge Ben também já ouviu o Wagner, já é influenciado pelo Wagner, o Wagner é influenciado pelo Benjor também, sabe? Aquelas coisas normal, né? E é essa a troca, né? E o Bebeto, como tu falou, foi um personagem muito importante, porque começou a gravar os gaúchos, né? Gravou os Wagner, deu para o Brasil. Ajudou bastante também nessa questão aí da visibilidade pro nosso trabalho.
Paulo, nossa conversa está muito boa aqui, excelente, mas eu estou de olho no relógio agora aqui, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, e já que nós estamos falando sobre a música, então, né, vamos à estreia da música, que é o lançamento da cultura afro-gaúcha, ela que nós vamos ouvir agora, te convido para a gente ouvir, e depois nós vamos para um rápido intervalo.
Vamos embora.
Mulher bonita, Porto Alegre, portal do Mercosul, Porto Alegre, capital da mulher bonita, Porto Alegre, portal do Mercosul, Arial da baronesa, barão de Gravataí, quilombo às margens do Guaíba, príncipe custódio, história preta começa aqui. E a diáspora continua pela várzea da redenção, pela colônia africana, hoje bairro do Bonfim, e também pela bacia do Monte Serrat, sim. A cidade hoje tem eternas canções do loop, umbanda, linha cruzada, nação tambor de batuque, toques do mestre Borel, congada do Moçambique, candombre para Gardel. Porto Alegre, capital da mulher bonita, Porto Alegre, portal Sul. Porto Alegre, capital da mulher bonita. Porto Alegre, portal do Mercosul. Imperadores do samba, resistência e tradição. Presidente Betinho, mestre Nery Caveira, amigo e professor. Sambas do mestre guiou para a queda. Escola de samba puro, escola realeza no Morro da Conceição. Grupo de Indara da Cruzeiro do Sul brilha na constelação. Arte negra que nos une, cabubu do Giba Giba. Gilson, produto nacional, coral do Secune. Garotos da orgia, areal do Futu. Bloco afro do Mondê, é jovem como você. Harmonia, dá o tom, porque nessa bateria só se cria sangue bom. Porongada do Afro Sul, swing latino, samba rock. Heranças de Luiz Wagner e Bedeu. Sementes do pau-brasil, é cultura afro-gaúcha e muita gente nunca viu.
Tira a bala de prata no vampiro pele branca. Tá sempre sugando a cena, pensando na própria pança. Não cresce o zóio, fala baixo, o meu bonde já vai chegar. Eu tenho um arsenal de rima, disposição pra trocar. Meu bloco de nota virou bloco de notas. É, mas a família em primeiro lugar. Foi muitas horas no estúdio pra remediar. Quando eu abri os olhos, eu espero chegar lá. Foi muitas horas no estúdio pra remediar. Eu vou manter meu pé no chão se eu precisar voltar.
Porto Alegre, capital da mulher bonita. Porto Alegre, portal do Mercosul. Porto Alegre, capital da mulher.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nessa noite estamos recebendo aqui o Paulo Romeu, ele que é mestre griot, pesquisador, divulgador da cultura afro-gaúcha e fundador do Instituto Sociocultural Afro-Sul ou Domodê. E hoje nós estamos lançando, então, ele veio até o Quilombo para lançar a música Cultura Afro-Gaúcha, essa que nós ouvimos no final do primeiro bloco. E Paulo, justamente sobre essa música, retomando ela, né? A gente estava aqui no final do bloco falando sobre essa mistura de rock, samba, esse caldo musical e cultural todo aqui que tem no Brasil, Rio Grande do Sul. E daí tu falou que, pois é, essa guitarra é meu neto, que está um heavy metal ali. Está muito, muito ligado com a história do Luiz Wagner também, a referência
também,
dele.
Também, E as gerações, né? Porque é um momento, né, deles e de idade, né, que talvez ele continue, mas eu acho que talvez ele vá se transformar também, provavelmente, mas eu acho que é bem essa coisa da idade mesmo, assim, os amigos, né, toda a moçada. Sim. Que é metaleira, no caso ele tem 15 anos, mas a ideia de botar ali aquela guitarra ali foi bem nesse sentido mesmo, de mostrar a mistura e do que já vem vindo, né, tipo assim, ó, presta atenção que daqui a pouco isso aqui já vai estar rolando. Quando vê, já vai estar junto com o samba também, já vai estar junto com o swing. Vai saber, né? Não estou só jogando uma uma coisa assim para o ar, mas a gente tem que estar sempre atento nessas, né, essas novidades que podem estar mudando, né? As coisas, às vezes, a gente não vê, pensa que isso aí não, não, agora pode ser, mas daqui a pouco, né? Pensa um pouquinho mais para frente,
é,
né?
É verdade.
A gente, as músicas do nosso, do Pau Brasil, Afro-Sul de 40 anos atrás, agora que tocam, mas tocaram, graças a Deus, sempre, desde a época que foram lançadas, mas tocam até hoje, né? Então, para a gente é um orgulho de... As coisas são tão momentâneas hoje em dia, né? Os trabalhos, as músicas desaparecem, aparecem, todo mundo curte, passou uns meses, ninguém nunca mais toca, nunca mais ouve, sei lá. Tão descartável, né? A coisa que é importante da gente fazer, e assim ele vai, quando ele tiver uns 40 anos, imagina, né? Ele, tinha 15 ali tocando com meu avô, e eu acho que isso aí é muito... Foi. Nessa música aí foi bem essa coisa aí, porque tocam meus dois netos, que são os dois netos homens, tocando, e os dois filhos homens também. Uhum. Um cantando, que é o Vitor, canta no final, e o Luciano tocando percussão. Então, é bem essa coisa da família, né? Uhum. A base da família, sim, continuando, sim, levando o legado.
E outra curiosidade que tu lembrou foi que, na época em que o Luiz Wagner estava em São Paulo tocando guitarra, tinha toda uma questão da música brasileira, uhum, fazendo uma campanha contra a guitarra elétrica. Então, Gilberto Gil estava lá, uhum, Elis Caetano, Regina estava lá.
É, isso mesmo. Né?
Contra a guitarra elétrica, uhum, na música brasileira.
Porque depois, a música americana vinha entrando, né?
Isso. E depois o próprio Gil acabou também,
sim,
fazendo uso da guitarra para suas músicas.
Claro, porque era uma... E é principalmente a música do Gil, assim, ela é uma música de banda, né, cara? É. Ele tem aquela coisa de banda, né? Às vezes tem umas músicas que são lentas e pode ser só algum instrumento, mas a parada dele é a coisa da banda, né? Que nem o Afro-Sul. O Afro-Sul, a gente faz uma música... Sem ser eletrônica, uma coisa acústica, de repente rola também, de fazer um som com violões, percussões, bem legal. Mas a gente fica faltando, sabe, que a nossa base é o peso, né, cara? Sim. É baixo, guitarra, é teclado.
Bateria.
É, exatamente, bateria, várias percussões. É. Tempo que dava para pagar 12 músicos numa banda só. Caraca, hoje, 2, 3 já é difícil.
É verdade. Bom, um outro ponto que eu quero destacar aqui desta composição, Cultura Afro-Gaúcha, é quando tu já citaste, inclusive, o próprio mestre Nery Caveira, né? E de como ele foi, tu falaste também de como ele foi um professor para ti, porque ele te ensinou a ser humilde, te ensinou a humildade. Essa lição tu acaba levando adiante para a gurizada lá do Afro-Sul?
Com certeza. Com certeza, isso aí é legado, né, que eu peguei dele, isso aí não pode parar, não. É, muita coisa que a gente trabalha, assim, hoje lá no Domodê, assim, é sempre baseado nessas referências nossas aí. Uhum. O mestre Nery, o mestre Paraquedas, ainda está vivo, a gente sempre consulta ele, sabe? Ele é um dos nossos, do Conselho dos Guardiões também do Afro-Sul, que são 7 só. E é um conselho vitalício, né? Só para entrar um, só quando algum morre e tal. Mas é isso, né? Essas referências têm que ser citadas para as pessoas saberem da onde que tu, né? Pô, ele nem conheceu o fulano, entendeu? Que tu está citando, mas pelo menos já sabe, já ouviram o nome. Quando, mas eu já ouvi esse Nery, não sei o que, né? Porque, poxa, eles fizeram toda a base do negócio pra gente, cara. Eles construíram, não só o mestre Nery, a geração dele, né? Meu pai, o músico também. Eles construíram toda essa base que a gente tem hoje aí. A gente ainda reclama que ela é pouca, e é pouca, com certeza. A gente produz muito. Mas, graças a Deus, a gente teve uma base. Graças a Deus, a geração que está chegando depois da gente, assim também a Afro-Gaúcha, falando de nós aqui do Sul, depois do Pau-Brasil, do Afro-Sul, já também estão, graças a Deus, chegando com essa basezinha que a gente, mais ampliada, que a gente conseguiu ampliar e de levar a coisa para o Rio São Paulo e tal. E é isso, acho que cada vez é um... esse momento eu acho muito importante para a cultura afro-gaúcha. Por isso que até que eu fiquei com esse nome aí para a música, que estava em dúvida no nome e tal. Mas eu achei que é importante de citar isso aí e fazer as pessoas pensar, cultura afro-gaúcha, tipo assim, nunca viu? Como? São 300 coisas acontecendo...
Sim,
né?
Sim.
300 artistas aí andando para lá e para cá, mas tem gente que ainda fala isso que nunca viu, só que eles falam, eles já viram muito bem, só que eles não querem engolir, entendeu? Aí, parece que eu até já vi, sabe? Então, mas tudo bem, isso aí, esse tipo de pessoa não importa para gente, não.
Então, estamos ocupando nosso papel, que
fazer
nosso papel.
Exatamente, esse tipo de pessoa adiante. A gente não quer bater de frente com eles, não. Não, tu tem que, não, legal, pô, que legal, sabe? Vamos na nossa linha, que é isso que a gente tem que fazer.
Exato.
Mas isso que tu falou é isso mesmo, assim, as referências, assim, são as nossas pernas, nossos braços, assim. Hoje o pessoal fala que eu sou mestre. Eu disse, agradeço pelo carinho, mas eu não me considero um mestre, até por eu ainda dar com os mestres da antiga que andando, mestre paraquedas, direto. Posso chegar a me comparar a um patamar que eles chegaram, né, cara? Pô, eu talvez chegue, mas talvez nem chegue também, porque depois que a minha rainha já partiu, eu também já estou me preparando as minhas malinhas e tanto, já. Esse ano também pouca gente está sabendo, mas meus alunos já estão sabendo também que vão ser a última turma. Eu estou me aposentando ano que vem, não vou mais dar aula também, vou sair da cena, vou sair do palco. Agora entra a geração nova do AfroSul e eu, Marquinhos Faria, o maestro, né? Então, mas Marquinhos falou, não, mas eu vou continuar aí, né? Não, graças a Deus tu continua, mas eu já estou saindo da cena e ficar preparando meu espírito para dar meu grande salto. O que eu podia fazer, né? Eu fiz, assim, dentro da missão que eu tinha aqui na Terra para fazer. Eu acho que, graças a Deus, eu fiz. Assim, a gente tem uma nação aí, que é o Afro-Sul, uma coisa que a gente nunca sonhou na vida, mas desde que a gente começou, mas PRVG é um babalaô, né? Já tinha falado. Vocês não têm ideia do que vai ser. Que vai ser esse grupo, você não tem a mínima ideia do que. E realmente a gente não tinha. Que ele já via uma coisa muito grande, muita gente envolvida, muita troca, muita cultura, muito, sabe, segurar a mão do outro. É aquela coisa da nossa cosmovisão africana, não é que a gente é bonzinho, os outros são maus, não é nada disso, não. É a cosmovisão, é o jeito de que nossos ancestrais foram criados e que a gente mesmo um pouco longe, perdido deles lá na África, mas a gente mantém isso no nosso DNA, né? É visível, né? É muito visível.
Perfeito. Agora, em relação ao que tu falou, de que tu não consegue fazer uma comparação, eu acho que não é uma questão de comparação. É inegável que tu tem um papel fundamental na constituição de várias criaturas, enfim, né? Tu és uma referência.
Sim.
Até te lembrei, te falei antes aqui da entrevista, dos estudantes lá, né? Um dos discípulos aí, que hoje está um homem, aí, enfim, meu primo Moisés.
Sim,
Ribeiro, ele também fez parte ali do modelo.
Sim, fez parte do AfroSul, dançou no AfroSul. É isso aí, essa aproximação que é importante para a gente. De tanta gente que passou para o AfroSul, não seria ficar um grupo que ficasse sempre ali unido e comercialmente aparecesse, sabe, sempre com as mesmas. Ah, esse é o grupo que não sei o que. Não, o grupo está sempre mudando. Quando uns aprenderam aquilo ali, eles já saem para fazer outro grupo passar adiante. E a gente, é isso mesmo, a gente não fica, aprendeu aqui, agora saiu. Mas é isso que a gente quer que eles façam. A gente quer passar o que a gente... sabe que eles saiam, né, para reproduzir aquilo ali. Então não é ficar segurando, não, é deixar fluir. Deixa aí, que nunca. Até a banda AfroSul também é assim, é difícil. Eu falo para o Marquinhos, às vezes ele ficava pensando, mas será mesmo? Eu digo, diz uma vez que a gente tocou, duas vezes, um dia nós tocamos, na outra apresentação seguinte nós estávamos com a mesma formação. Duas vezes com a mesma formação. Só quando a gente estava lá em São Paulo, porque aí era só nós mesmos. Mas aqui em Porto Alegre, tipo, a banda é uns 30, entendeu? De repente se dá para ir 5 ou 4, vai 4. Se der para ir 10, se der para ir 20, se der para ir 30, a gente vai de 30, cara. Porque a gente tem essa coisa que nem eu te falei, da coisa de banda, né? Muito forte desse tempo de metal, teclado, percussão, né? Aquelas bandas grandes, a influência nossa. O Sibisa já dá para ver como é que era a nossa linha, o que a gente tinha na cabeça assim, quando a gente começou com o Afro-Sul.
Que maravilha. Paulo, nós estamos chegando, infelizmente, aqui ao final desse programa, porque eu teria outros tantos temas que para conversar contigo.
A gente vai se encontrando na sequência.
É, e eu acho que vai ter que acontecer isso. Mas eu queria que tu falasse ainda um pouco, já que nós estamos falando sobre essa vivência, sobre o samba rock, swing latino, heranças do Luiz Wagner, do Bedeu. Fala sobre a Porungada do Afro-Sul.
A Porungada é muito uma coisa muito marcante assim pra gente do Afro-Sul, porque não só a música, né, que a música é bem antiga, a gente começou a fazer ela lá em São Paulo, eu, Bedeu, depois a gente terminou anos depois aqui em Porto Alegre, porque a gente queria ter uma definição assim do um pouco dos nossos ritmos, das, né? Porque a gente trabalhava com essa essência e com essas referências que a gente sempre teve, né? Mas a gente não chegava a dizer, não, isso aqui é um estilo nosso do Afro-Sul. Então, a Porungada foi assim, a gente foi construindo coisas, misturando. Foi dessa mistura, né? De a gente pegar um pouco até de candombe, nosso swing, né? Que é a nossa base, nosso swing, samba jazz nosso. Mas aí entra candombe, entra salsa... Entra, sabe, várias influências que a gente tem, tudo misturado nessa que a gente criou, uma levada, que a Porungada é uma levada nossa, não, a gente não diz que é um ritmo, sabe, para não ser tão pretensioso, mas são alguns ritmos que a gente misturou e fez essa levada, que é a Porungada que a gente usa em algumas músicas nossas, assim, e é bem importante, porque ela retrata... não só a questão dos porongos, principalmente, que é os instrumentos de abê, xequerê, né, que são com os porongos, né, que a gente usa muito, AG para nós aqui do Sul também, e também como em relação a porongos lá do massacre de porongos, né, com os lanceiros negros, uhum. E tal, também... Está nessa Porungada incluído também o massacre de porongos, os nossos porongos que a gente usa para os nossos instrumentos, né? E a questão africana também, do que o porongo, né, tem um útero dentro, tem toda uma questão, né, de... como é que se diz? Ritualística, né, em termos desses instrumentos. Então, foi mais ou menos assim que surgiu a Porungada. Da nossa levada, é uma levada afro-gaúcha, que a gente mistura várias coisas daqui, de outros lugares também, e porque a gente não sabia dizer, mas qual é a levada do Afro-Sul, qual é o estilo do Afro-Sul, é reggae, é não sei o que, tem reggae, tem samba, tem tudo isso que vocês falaram, mas não é uma coisa só, é tudo misturado.
Sim. Bom, então é com a Porungada que nós vamos encerrando esse quilombo de hoje. Eu te agradeço pela tua vinda aqui. Parabenizo por mais essa composição maravilhosa, que inclusive fala sobre todos esses aspectos que a gente falou, e mais um pouco, né? E te convido mesmo que tu não vá mais dar aula, mas que tu eventualmente venha e retorne aqui para o Quilombo para nos falar um pouco sobre outras construções, sobre o que anda acontecendo lá no Afro-Sul.
Não, vou aparecer sim, e também te convidando que agora esses eventos aí que no segundo semestre a gente já está pensando fazer, já é convidado para aparecer, parceiro de sempre, né? Perfeito. É isso aí, você e família.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Sucesso, querido.
Obrigado. Beijão.
Os
negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Os negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Sincopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Sincopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Assimétrico esse ritmo, isso é porongada. Te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Assimétrico esse ritmo, isso é porongada. Chegando com suas guitarras na mão, os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Os negros do sul tão chegando com suas guitarras na mão. Os negros do sul tão voltando com sua melhor percussão. Sincopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Sincopa, contratempo, ponto de aumento e muitas pausas pelo ar. Porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Porongueia, porongo congada, tá na veia, no coração da aldeia, no ventre da moçada. Isso é porongada. Assimétrico esse ritmo, isso é porongada. Te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Assimétrico esse ritmo, isso é porongada. Te mexe com esse ritmo, isso é porongada. Assimétrico esse ritmo, isso é porongada.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.